Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro quero comunicar à casa que amanhã, senhor presidente, a convite do presidente da Petrobras e do governador Cid Gomes do estado do Ceará, terei que me ausentar dos trabalhos do Senado na Comissão de Constituição e Justiça e do plenário para acompanhar uma reunião com essas duas lideranças nacionais, Cid Gomes e Sérgio Gabriele, no meu estado, Ceará, de grande interesse para o desenvolvimento da nossa economia e com grande potencial de perspectiva de geração de emprego no meu estado a partir dos entendimentos entre a Petrobras e o governo do Ceará. Em seguida, na quinta-feira, senhor presidente, estarei acompanhando o excelentíssimo senhor ministro do Esporte, Orlando Silva, também em visita acompanhada pelo governador do estado, as obras de infraestrutura na cidade de Fortaleza, a partir do estado do Castelão, do estádio Presidente Vargas e toda a infraestrutura de transporte que nós estamos construindo em conjunto, o governo do estado, a prefeitura de Fortaleza e o governo federal, para que a Copa se realize no Brasil e no nosso estado em especial com grande êxito. Senhor presidente, quero dar também uma breve opinião a respeito da situação econômica, sem entrar efetivamente no tema, mas era talvez importante registrar que o ano passado o orçamento sofreu o que nós chamamos de corte de 40 bilhões, para ninguém se assustar com 50 bilhões, porque não há nenhum prejuízo para os investimentos que estão programados dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. O país vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo. E o que tem tido da parte do governo é ainda uma discussão que nós temos levantado com o governo, com a equipe econômica, em relação ao famoso superávit primário. É bom que se diga de forma ilustrativa que, no caso da União Europeia, o que tem lá é uma meta de déficit. Então, os estados podem ter déficit até um percentual X do PIB e não superávit. E nós, aqui que precisamos crescer numa velocidade muito maior do que qualquer país da União Europeia, ainda mantemos uma meta e uma técnica de geração de superávits primários. É uma decisão política. É uma questão de visão política, não é uma questão intrínseca da economia que você tem que tomar essa medida técnica, economicamente técnica. Não, é uma decisão política do Estado, do governo. Por isso, a presidente Dilma, assim como o presidente Lula, teve que fazer sucessivos cortes orçamentários durante o período do seu governo e agora, novamente, a presidenta Dilma realiza um corte de 50 bilhões no orçamento da União, para poder responder a essa necessidade de ajuste da economia a uma decisão política de geração de superávit primário, entre outras. E o tal fantasma da inflação que sempre se insurge contra o crescimento do Brasil. Sempre que nós estamos crescendo, aparece essa ideia de que lá vem a inflação, cuidado para tudo. Então, é o cuidado, digamos assim, que se tem com a economia no Brasil, que merece amplo debate, mas eu não vejo por que ninguém se assombrar com o corte que foi praticado de 50%, de 50 bilhões, porque isso vem sendo feito sucessivamente no governo brasileiro diante de uma meta estabelecida de geração de superávit primário. Então, não há nenhuma coisa para se escandalizar. Mas, senhor presidente, mas esse é um tema que vai voltar com muita força. Nós vamos ter muito debate, muita discussão sobre a questão da economia, mesmo porque a nossa opinião, a opinião do PCdoB, é a opinião do desenvolvimento. Mais investimento, não é segurar a economia brasileira. E tem muitos que têm a tese de segurar, que mais vale a pena deixar o mercado resolver o problema, deixar que o setor financeiro resolva o problema, do que o Estado ser o grande indutor do desenvolvimento, porque é assim que é também nos chamados Estados desenvolvidos. Mas, senhor presidente, quero fazer uma breve prestação de contas. Estive representando o Senado brasileiro no Fórum Social Mundial. É a segunda vez, senador Paulo Paim, que o fórum acontece na África. Aconteceu no Senegal, na cidade de Dakar, um encontro muito significativo, milhares de pessoas do mundo inteiro, um debate efervescente, um verdadeiro contraponto ao que se chama do encontro de Davos, que reúne os chamados ricos da terra. Ali no Senegal, participei de duas mesas que eu considero muito importantes. A primeira mesa com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, um debate sobre as relações Brasil-África. O ministro Gilberto Carvalho levantou todas as questões que foram fruto desse primeiro grande período de governos democráticos, populares e de esquerda no nosso país, que é o governo de Lula. As relações se estreitaram entre Brasil e África de forma muito correta, porque era preciso que essas relações SUSU conseguissem se fortalecer, e um dos países com melhores condições para realizar essa missão era exatamente o Brasil, pela sua ligação, pela sua formação, pela cultura irmanada do Brasil com os povos africanos. Então, o Brasil desempenhou um grande papel. Ali, reforcei uma reivindicação dos estudantes africanos no Brasil, de que a gente pudesse estender o ProUni, que atende aos estudantes pobres brasileiros, também para estudantes pobres africanos que já estão no Brasil estudando em universidades brasileiras. O ministro Gilberto Carvalho anunciou ali no Fórum Social Mundial de que o Brasil olha com carinho essa possibilidade de podermos estender o programa do ProUni para os africanos que estão estudando nas universidades brasileiras. Uma segunda mesa, senhor presidente, que participei, tive a felicidade de participar no Fórum Social Mundial, foi a mesa da reforma urbana. Tem grande significado para a África. A África, aqueles países, mesmo os países do norte, que têm muito mais relações com o chamado mundo desenvolvido, entre aspas, porque já tiveram nações que foram verdadeiras, retratos das grandes epopeias da humanidade, como é o caso do Egito, uma grande civilização egípcia, e a proximidade com Roma, né, com o mundo chamado desenvolvido. Mas o norte da África continua exigindo uma participação muito grande, senhor presidente, muito, muito grande, do seu povo com autonomia para poder resolver problemas ainda cruciais de ter água tratada para que a sua população possa beber. Nas grandes cidades, estamos falando das capitais, estamos falando de Dakar, estamos falando de Tunis, estamos falando de Argel, estamos falando das grandes cidades do norte da África, das suas capitais. Esgotamento sanitário, dragagem e drenagem urbana dos seus rios, da sua bacia hidrográfica, tratamento de lixo, escola, educação, saúde, energia. Não tem energia suficiente no norte da África. Produção. Lá está o governo brasileiro com a Embrapa, mostrando que é possível, senador Blasio, é possível também produzir soja lá naqueles quase desertos africanos, em áreas que têm solos muito próximos dos solos do Cerrado. Então, se nós conseguirmos desenvolver a tecnologia para produzir alimentos no nosso solo, nós podemos ajudar os africanos também a produzir ali naquela região. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, anotei também breves observações. Eu tenho examinado o discurso, o apelo feito pelas grandes economias, pelas grandes potências, pelos chamados mais desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, que são os que mais interferem no norte da África e no Oriente Médio. Vejo o discurso e, às vezes, até a disfarçatez da defesa dos direitos humanos naquela região do mundo. Mas, senhor presidente, naquelas jovens nações africanas, estados novos, que têm surgido há 50, 60, 70 anos no máximo. Essas nações continuam com uma força avassaladora dos colonizadores. Eles dominam tudo. Eles controlam a precária produção de energia. Eles vendem os alimentos. Eles controlam uma boa parte da distribuição de água daquela região. Eles criam dificuldades para o desenvolvimento daquela região e mantêm aquela região quase que como países que precisam de esmolas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, não permitindo a essas nações que elas desenvolvam o seu próprio projeto, que elas tenham autonomia, que elas tenham soberania e que elas possam, com isso, ter uma relação sul-sul e sul-norte num outro patamar, mais elevado para quem fala em direitos humanos e civilização. Ali naquela região, as atrocidades, meu caro Wellington Dias, continuam sendo cometidas pelas nações ricas, poderosas e defensoras dos direitos humanos. São essas nações que financiam os exércitos que mantêm os ditadores de plantão. São essas nações. Chega ao ponto de que no Egito, o governo americano praticamente financia até o salário do exército daquele país, com bilhões e bilhões de dólares. Esse é o drama da África. Considerei muito importante, meu caro senador Vital do Rego, que esse fórum social tivesse sido realizado pela segunda vez na África, para que a gente possa ver, caminhando nas ruas, indo aos bairros populares, das grandes periferias, abandonadas, largadas, dos povos africanos. Isso que aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a responsabilidade nossa como seres humanos e aumenta a nossa responsabilidade como membro do Parlamento Brasileiro, de um país que tem grande responsabilidade com o continente africano. Não de querer interferir no seu cotidiano, na sua vida regular, no sentido de controlar, de dominar, de se apropriar das suas riquezas e também das suas empresas e, às vezes, até do seu povo, como foi feito no passado pela nossa nação ou pelos colonizadores da nossa nação, da nossa região do mundo. Ali, vizinho à ilha de Goré, que é a ilha de onde partiam os negros para serem vendidos, os homens e mulheres que participaram do Fórum Social Mundial faziam como que um juramento de que nós temos que mantermos-nos firmes na defesa de que essas nações ganhem soberania, de que elas possam se erguer diante do mundo. É a nossa contribuição. É isso que nós podemos fazer, meu caro senador Vital do Rego, a quem dou uma parte, e em seguida encerro meu pronunciamento.
Senador Inácio Arruda, eu estava lhe vendo e lhe ouvindo através da TV Senado. E me motivou, até porque tenho uma inserção a fazer daqui a pouco, de forma triste, em nome do povo paraibano, mas eu quis apressar o meu passo para poder ser honrado com um belo, um humano, um forte, mas um grito de liberdade para o povo africano que Vossa Excelência tão bem esculpido na sua formação ideológica, no seu comprometimento, na sua formação cultural, está fazendo agora. E eu queria sintetizar essa participação nesse breve à parte, lembrando-me da minha velha avó, uma poetisa da Paraíba. Ela me dizia: meu filho, o que os olhos não veem, o coração não sente. É o adágio, é o ditado popular que pode sintetizar bem a sua presença, a nossa presença, a presença do parlamento, vendo e sentindo as angústias daquele povo para poder ecoar um grito de liberdade e independência. Parabéns por esse pronunciamento extraordinário que Vossa Excelência faz.
Senhor presidente, primeiro agradecendo o a parte de Vossa Excelência, que deixa mais ilustrada ainda a nossa participação neste dia de hoje, aqui na tribuna do Senado brasileiro. E vossa avó tinha razão. Ela, mais do que ninguém, tinha razão. É preciso ver, é preciso sentir, para que a gente possa aumentar esse nosso compromisso. Compromisso que, vez ou outra, nós firmamos aqui no Congresso Nacional Brasileiro, seja na Câmara, seja no Senado, nas nossas comissões, nos nossos eventos que realizamos aqui no Brasil. Mas era preciso. Primeiro fizemos o fórum em Nairobi, na Etiópia, e agora em Dakar, no Senegal. A região é um cenário belíssimo, uma península linda, mas o povo massacrado. Precisa que aquele povo consiga emergir. E nós temos que dar a nossa contribuição sem querer nunca cobrir as nossas responsabilidades. Ao querer voltar de forma tão correta como estamos fazendo agora, discutindo, ali está aqui a Embrapa, vamos transferir a tecnologia, está aqui a Eletrobras, está aqui a Petrobras, mas não é para cobrir as nossas responsabilidades passadas. É porque é preciso fazer com que aquele povo inteligente, capaz, culto, com tanta beleza, possa também participar dessa festa bonita do processo democrático que nós vivemos no Brasil e queremos para toda a África. Muito obrigado, senhor presidente.